Neste segundo episódio, nessa segunda parte de Reforma Protestante, eu quero falar sobre as demais igrejas evangélicas protestantes que se estabeleceram na Europa. Levando da Alemanha para a França as ideias luteranas, Ulrich Zwingli acabou encontrando um outro grande teólogo reformista, Jean Calvin. Calvin absorveu ideias de Lutero e vai ampliar, vai aprofundar a reforma por este realizado. Por exemplo, o Calvino defendia a teoria da predestinação absoluta, ou seja, tudo que acontecesse em nossas vidas seria motivado exatamente pela predestinação divina. Então, segundo ele, nós deveríamos seguir o chamamento de Deus, vocare, vocatio, e a partir dessa vocação, nós cumpriríamos a nossa função aqui no mundo. Ou seja, a partir daqui nós passamos a ter uma ética que valorizava a rigidez moral, valorizava a simplicidade, mas valorizava o trabalho e valorizava o lucro da burguesia, até mesmo estabelecendo a libertação da usura. O culto calvinista era ainda mais simples que o luterano. E esse fundamento da rigidez moral e do trabalho como sinais fundamentais para que Deus demonstrasse através deles a tua salvação, acabaram coincidindo com uma ética que se transformou bastante próxima dos ideais burgueses. E por isso o calvinismo acabou se espalhando por outras regiões da Europa, recebendo os calvinistas no nome de huguenotes, por exemplo, na França, recebendo o nome de puritanos, na Inglaterra, presbiterianos, na Escócia, e assim vai, e outras variações. O calvinismo vai se espalhar por diversos lugares, mas Calvino, fugindo da perseguição religiosa violenta que acontecia na França com os católicos perseguindo protestantes, havendo massacres de ambos os lados, Calvino acabou se refugiando na região da Suíça, onde o Duque de Savoia deu a ele uma condição de proteção, inclusive para que ele transformasse Genebra numa verdadeira república calvinista naquele momento. O calvinismo, portanto, acabou, e depois Max Weber vai identificar essa ideia da ética protestante identificada com o espírito do capitalismo, exatamente em função do calvinismo. Uma outra religião que surge é o anglicanismo, uma igreja de inspiração nacional que foi estabelecida a partir do Ato de Supremacia de 1534 de Henrique VIII, após o Papa negar o seu divórcio com Catarina de Aragão, com quem ele já tinha a filha Mary, para se casar com Ana Bolena, com quem ele veio a ter a filha Elizabeth. Mas o fato é que, por trás dessa ruptura, não está apenas a questão do divórcio, está também a afirmação da soberania de poder de Henrique VIII, que, confrontado pelo Papa, decidiu estabelecer, inclusive com algumas adaptações, um ato de supremacia, conseguindo convencer, inclusive, o alto clero inglês a apoiá-lo nesse seu intento e estabelecer, a partir dali, a realidade de uma nova igreja, a igreja anglicana, que apresenta, por exemplo, uma hierarquia. Isso é inclusive contrário ao que os demais protestantes queriam, e também o próprio rei é o chefe da igreja, mas existem bispos, existem sacerdotes, o próprio culto mescla elementos do catolicismo com elementos do protestantismo, e isso que levou os calvinistas da Inglaterra a quererem purificar a igreja e, portanto, acabaram ficando conhecidos como puritanos. A igreja anglicana ela se estabeleceu basicamente como uma igreja de inspiração nacional, onde apenas os domínios da monarquia inglesa é que acabaram tendo essa reflexão. E isso marcou uma ruptura da Inglaterra com Roma, com o Papa Romano. Bom, também temos os anabatistas, liderados por Thomas Münzer, num grupo que surge na Alemanha, mas que se espalha por outras regiões da Europa. Os anabatistas, além de negarem o batismo, como o nome mesmo sugere, eles queriam ampliar as reformas para além das questões meramente religiosas. Queriam estabelecer uma organização que se vinculasse à mudança social, uma organização da sociedade que acabasse com as propriedades privadas, confiscando terras do clero, confiscando terras da nobreza e restaurando uma ideia comunitária de ocupação dos territórios. Com essas ideias, claro que os anabatistas acabaram entrando em confronto com tropas da nobreza, e a nobreza alemã, por exemplo, massacrou os camponeses anabatistas. Então percebam o seguinte, na Alemanha, por exemplo, nós tivemos a reforma protestante na região da Alemanha, que pertencia ao Sacro Império, e outras áreas também do Sacro Império, como a Bélgica, a Holanda, os Países Baixos. Nestes espaços, a reforma protestante serviu, graças à vitória da nobreza e também das cidades burguesas lá da região de Flandres, serviu para impedir uma centralização do poder. Naquela região, a reforma protestante ela serviu como um elemento impeditivo do imperador de impor o seu poder absolutista, reforçando a fragmentação política característica da região. Em outros lugares, como a Inglaterra, como a própria Dinamarca, a Suécia, o protestantismo acabou servindo como uma afirmação da autoridade daqueles monarcas. Por isso que nós não podemos reduzir a uma única consequência política os elementos da Reforma Protestante. Destacando também que, além das guerras religiosas que aconteceram na Alemanha, na região da Germânia, nós tivemos também sangrentas guerras na França, entre católicos e huguenotes. Tanto é que um grupo de huguenotes tentaram, inclusive, criar uma colônia de povoamento no Brasil durante os 12 anos em que existiu, no século XVI, a França Antártica, lá na Baía da Guanabara. Acabaram sendo expulsos pelos portugueses e pelos jesuítas. Mas o maior massacre de protestantes que aconteceu na França se deu em 24 de agosto de 1572, naquilo que é conhecido como a Noite de São Bartolomeu, enquanto as bodas da princesa Margarida, Margot, com Henrique de Navarra, que era um Bourbon protestante, se estabeleceram, a rainha Catarina acabou usando as tropas do exército francês para promover um massacre de protestantes, com líderes como Gaspar de Coligny sendo mortos. Foi o maior massacre religioso. Depois, com a ascensão deste Henrique de Navarra a rei da França, Henrique IV, iniciando a dinastia Bourbon, ele se converteu ao catolicismo, como as regras francesas mandavam, mas em 1598 ele estabeleceu o Édito de Nantes, criando uma tolerância religiosa dentro do território francês. Esse édito somente seria revogado depois por seu neto, Luís XIV, muito tempo depois. Então, esse segundo episódio de Reforma Protestante falou das demais igrejas evangélicas além da luterana e também dessas guerras religiosas. Em breve, concluiremos isto com a Contra-Reforma e a Guerra dos 30 Anos. Mais um episódio da história da sua aprovação, galera. Estamos juntos nesse caminho.